negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
Oferecimento, o governo do estado investe na vacina. Bahia, meu orgulho.
Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba, esquisito, batendo dentro do peito.
Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito.
Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já.
Bom dia! Bom dia, fã de futebol. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso e hoje é sábado, 8 de maio, véspera do Dia das Mães de 2021. Bancadinha completa aqui mais uma vez para a nossa alegria. Estou com o Tchelo Azevedo, com o Tom Asma, o glorioso Renatinho Guedevini, nossa querida voz da consciência, e o nosso queridíssimo Genivaldo Novaes nas carrapetas, aqui ao vivo na Rádio Sociedade. Bem-vindos, vamos pra frente que hoje é dia de final de Copa do Nordeste e, mais importante do que qualquer coisa, hoje é dia de Futebol S.A. ao vivo aqui na maior rádio do Norte e Nordeste do Brasil. Bom dia, Tom, bom dia, Tchelo, bom dia,
Guilherme. Bom dia, senhores.
Bom dia, bom dia.
Eu tô com um vozeirão agora aqui, né?
Que potência.
Dá até pra baixar um pouquinho. Pode baixar, viu, Juninho?
Que porque, potência.
Senão... Agora. Um, dois, três, som.
Quem é isso no ouvido, hein?
É bom? Já pensou? Sabadão?
Vamos embora que hoje o Baba é a Vera de verdade, né? Agora de manhã e de tarde.
Agora de manhã e de tarde, né?
Dia tenso.
O Baba é a Vera e o Zé é pra lá.
O senhor não veio vestido com a sua...
Indumentária.
Gloriosa,
eu vou inclusive passar pelo fundo das.
Renato de Deville, vem cá. Epa!
Opa!
Opa!
Frase forte, viu?
Passe aqui, Renato, câmera, por favor.
Renatinho está muito bem vestido. Você tem meia hora pra sair daí, viu?
Opa! Não. Daqui mesmo você pode voltar, tá tudo bem. Volta daqui.
Genivaldo Novaes, bom dia, meu querido. Bem-vindo ao Futebol S.A.
Deixa eu fazer um registro. Eu tô de preto e branco aqui, mas eu, como sempre, com a minha gloriosa camisa
do Botafogo.
A galera já
ninguém
sabe.
Ninguém confundir aqui.
Tchelo Azevedo, Botafogo, é nome e sobrenome aí.
Exatamente.
Fique tranquilo, que nós já sabemos disso. Pô, de futebol, nesse clima maravilhoso, alto astral, leve. Vamos começar mais um Futebol S.A. E se você quiser participar, tem um WhatsApp, né, não, Geni?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99656-1025. Mande sua mensagem aqui pro Futebol SA. E tem também chat ao vivo no YouTube do canal Futebol SA. Vá lá, inscreva-se, hein? Clique no sininho, compartilhe ali o link, mande pros amigos, para quem você gosta, para quem você não gosta. Faça Futebol SA com a gente. Já está ao vivo aqui a galera chegando: o Anderson Santos, o Gabriel Evangelista, o Ricardo Guimarães, o Thiago Pires Neves,
Thiago Neves,
Rivelino Santos Rocha, direto de Itabuna, um bom dia pra você também. Vamos pra cima, que hoje é Futebol S.A. e nós vamos começar com o número do dia. Eu vou passar a bola pra Tom, porque quando tem vírgula, eu não me recuso a falar o número do dia.
É vírgula, não, dízima periódica.
É demais, rapaz.
Ele escolheu um número com vírgula.
Os limites da crueldade.
Absurdo.
Número do dia.
Por favor, seu Tomás.
Você tá sendo filmado, viu? Essa cara que você fez.
É a cara da indignação de quem é tratado com injustiça.
Vamos, um minuto de choro aqui agora.
Você sabe por quê? Eu vou dizer, porque o número do dia de hoje é tão fácil, mas tão fácil, que Aníbal, maluco do Aníbal...
Já acertou.
Aníbal Sampaio?
Ele já acertou.
Então você vazou.
Sem nem você falar.
Não, vazou.
Por que ele acertou se não falou?
Eu vou contar
ainda.
Depois. No final do programa.
É Nostradamus.
Se entregou. Se entregou.
Vou chamar de Aníbal Nostradamus.
Ó, o número do dia... Tá vendo que
descobre o vazamento de informação privilegiada?
Eu vou falar. 1,33.
1,33.
Você tinha razão, tinha vírgula.
Tá vendo?
1,33.
E é 33,33?
Não.
É dízima periódica, não?
Não. É 1,33.
Não é pi. 1,33.
Não é pi.
Não é pi.
É 1,33.
Pi é igual a 3,14 e alguma coisa.
16, 17.
É isso aí.
1,33. Rapaz, 1,33. Se arrisque, né? Não custa nada. Fique tranquilo, se você errar, eu não vou fazer gozação, porque esse número do dia é uma brincadeira do senhor Tom Asma.
Tem a ver com o tema.
Ah, tem a ver com o tema?
Sempre.
Ah, que generosidade, viu? Não é fácil, né?
Você tá bonito com essa camisa hoje, assim, com essas, essa gola, assim, ou essa manga.
Comecei a malhar aí o bíceps, dar uma valorizada pra ver se dá uma...
Já tá, tá aparecendo o resultado, a academia fica fino.
Ai, um dia eu volto lá à academia, porque o negócio tá dramático mesmo. Tchelo, meu querido, temos destaques importantes essa semana.
Cara, temos dois destaques aqui, vou trazer rapidinho. Um deles, ontem, publicado no site Lá em Campo, lá do Andrei, nosso parceiro também de troca de informações. A UEFA aplicou sanções financeiras a 9 clubes fundadores da tal Superliga Europeia, né, cara? Arsenal, Chelsea, Manchester City, United, Tottenham, Liverpool, Milan, Atlético de Madrid, Inter de Milão desistiram formalmente, né, de criar a liga e tiveram que encaminhar, fizeram um acordo e encaminhar um pedido de desculpas formal à entidade. Se comprometeram a fazer uma doação de 15 milhões de euros, 95 milhões de reais, né, para serem usados em programas que beneficiam comunidades locais na Europa, e vão renunciar 5% das receitas que receberiam das competições da UEFA durante toda essa temporada.
Caramba.
Eu falei 9.
Ficaram de castigo.
De castigo. Não, de pediram castigo pediram desculpas públicas, na verdade, sobre isso. E vocês viram que eu falei 9, 3 não estão nessa lista, que são justamente o Barcelona, Real e o Juventus. E para esses três estão prometidas sanções ainda mais severas e maiores.
O castigo é maior?
E ainda não foram ainda anunciadas. Então se preparar que a pancada vem forte. E o segundo destaque de hoje, rapidinho, também é publicado isso pela Máquina do Esporte, lá do Eric Bet. É, o canal da Nivea terá transmissão da Copa do Nordeste, galera. Aí sobre o programa, a gente fala o programa de hoje sobre a Copa do Nordeste, olha que ação bacana da Nivea, que é um dos patrocinadores, vai ativar.
O canal da marca
a no YouTube.
Sensacional. Muito legal.
Que é uma tendência que tem acontecido com outras marcas, né? A Budweiser fez com a NBA, sim, né? Assim, as marcas têm feito isso e a Nivea vai ativar o seu canal do YouTube para transmitir o jogo, que vai passar também no streaming pelo Nordeste, sim, FC.
Na
vai
Fox,
passar,
no SBT Nordeste.
Fox, SBT, em bocado de lugar, mas a Nivea está ativando. E só para finalizar, a Nivea também vai fazer uma ação social hoje, em parceria com a ONG Ação da Cidadania. Vai fazer uma doação de 63 mil refeições, que é exatamente a capacidade do estádio do Castelão. Eles vão fazer a doação massa, para o público, cara, por conta da pandemia. Legal, muito legal a ação da Nivea e merece destaque.
Show de bola, Tchelo. Excelente destaque. O Aníbal já tá aqui na área. Um abraço pra você, Aníbal.
No já acertou mesmo?
Não confirmou aqui, não. Não tá por escrito. Um abraço pro Leandro Fernandes, tá aqui com a gente.
Grande Leandro.
E Leandro. O Gilson Gomes, da Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa, tá aqui também, dizendo que é um prazer interagir com a gente. Bem-vindos. Dudinha, bem-vinda. Opa!
O que foi?
Ela acertou.
Não acredito, velho.
Dudinha acertou o número do dia, às 9h07.
Você, velho,
Tchelo, vou falar um negócio. Tem... Eu tô cercado de gente.
Tá só de traíra.
Pelo amor de Deus, é uma molequeira. Bom, tudo bem, eu assinei, né, conviver com vocês, tem que aceitar. Rapaz. Dudinha, você acertou, viu, Dudinha? Sua linda. A culpa não é sua, não, a culpa é de Tchelo. Vamos pra frente, que hoje é dia de final de Copa do Nordeste, hein? A terceira final de Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará. Bom destacar. E, aliás, o Vozão com... estabelecendo a soberania sobre o Bahia, pelo menos nas duas últimas edições, sagrou-se campeão, vencendo as 4 partidas decisivas, e nesta edição atual já venceu uma das 2 partidas decisivas, ou seja, 5 finais entre Bahia e Ceará, o Ceará venceu 5, tá aí um empate de uma conquista de título invicto, ou seja, seria o tricampeonato invicto, pode igualar o próprio Bahia em número de conquistas. Se o Bahia conseguir reverter esse quadro, se tornará 4 vezes campeão da Copa do Nordeste, se igualará ao Vitória, que é o maior campeão com 4, porque eu tô pegando o parâmetro do reconhecimento da CBF. É o torneio José Américo lá de 76. Ele ainda
a
não
CBF foi reconhecido. Reconheceu, depois não reconheceu.
Não tá atualmente.
Tipo a FIFA com o Mundial do Palmeiras.
Não está ainda reconhecida oficialmente, ou pelo menos não voltou a ser reconhecida oficialmente pela CBF. Então, Vitória com 4 conquistas é o maior campeão. Se o Bahia reverter hoje contra o Ceará, iguala. Se o Ceará vencer, vai se juntar Sport Bahia com 3 títulos. Uma final que já lamentamos até no nosso querido reunião de pauta não ter público. Mas é uma competição que vem se consolidando, chegou aí a sua 9ª edição já, né? 2013 pra cá, em sequência.
Sim.
Aliás, com certeza, a maior sequência da história da Copa do Nordeste, com televisões transmitindo. Tchelo, você falou que aí hoje, no destaque, Nivea vai transmitir no seu canal da marca, do YouTube.
TV fechada, Fox, TV aberta, Fox, SBT Nordeste,
streaming com o Nordeste FC. É, né?
Tá, então, em todo local.
Exatamente. Então, temos aí uma Copa do Nordeste consolidada chegando a mais uma decisão e eu quero saber do meu querido Tom Asma.
Tom. Lá vem polêmica.
Oh. Não, eu vou provocar isso depois.
Vamos lá.
Eu vou perguntar primeiro o título do programa, depois eu provoco.
Tá bom.
É um modelo campeão a Copa do Nordeste, não?
Pô, cara, eu... Na semana passada a gente falou sobre futebol nas Olimpíadas, né? E eu comecei falando que eu não curtia muito futebol nas Olimpíadas, futebol masculino, por uma série de motivos. E a Copa do Nordeste é exatamente o contrário. É um campeonato que eu curto demais assistir. E, assim, na quinta-feira a gente entrou numa polêmica que a gente vai voltar aqui, né? Especialmente no
segundo... Nem todo mundo ouviu lá, né?
É, nem todo mundo ouviu. E a gente vai falar aqui hoje a história, os números, os principais confrontos, né? E os adversários, os resultados, as coisas bacanas e os desafios que a Copa do Nordeste tem. Mas eu acho, por exemplo, que não é à toa que a Copa do Nordeste hoje é considerada... Aliás, ela é a sobrevivente, né? Das Copas regionais.
Tem a outra Copa lá do... Como é que chama, Cacito?
Copa Verde.
Copa Verde também ainda continua. Acontece.
É, ainda acontece. Mas assim, de fato, aqui tem uma
mas não quantidade... tem um nome, né, de região, né? Copa Verde, você fica assim, onde é isso, né?
Porque mistura Norte, Centro-Oeste...
Ela não é uma sobrevivente, e uma sobrevivente no melhor dos sentidos, né? Uma sobrevivente cresce com desempenho cada vez melhor... Por acaso, ela reflete um conjunto de valores e um conjunto de virtudes que ela foi capaz de construir ao longo dos anos. E eu vou pegar aqui emprestado, roubar um pouco da gastronomia, um conceito francês, dos franceses, que eu acho muito legal, que é do terroir.
Muito bacana.
E o que é terroir? Terroir, os franceses eles inventaram esse conceito no sentido de dizer que existe um conjunto de características ligadas à natureza que explicam por que que determinado produto, especialmente produto agrícola, ele é irreplicável. Né? Você não tem como produzir a mesma coisa num outro lugar. Porque existe um conjunto de características climáticas, solo, temperatura, umidade...
Culturais também,
sol,
né?
Cultura, mas especificamente é um conjunto de características físicas que explica por que que o queijo daquela região, só naquela região, tem aquele sabor. Por que que o presunto daquela região, por que que o... Por que que o azeite português tem um sabor diferente do azeite na grego? Porque é o terroir. É o conjunto das características daquela região que produz um produto que não pode ser replicado em outro lugar. Eu acho que a Copa do Nordeste ela tem um terroir. Ela tem um conjunto de características próprias.
Mandou
que você
bem.
Não consegue replicar.
Rapaz, né? Mandou bem.
Copa do Nordeste terroir. Por quê, cara? Porque olha o que a gente encontra aqui. A gente tem, nessa região, times extremamente tradicionais, com torcidas altamente engajadas e apaixonadas por futebol.
Gigantescas. Muitas torcidas para cima de 1 milhão.
Campeonato Brasileiro do ano retrasado, Bahia e Ceará estiveram entre os 6 maiores médios de público do Campeonato Brasileiro, brigando com Corinthians, com Flamengo, com São Paulo, com Inter, com Grêmio. E esses times estão por quê? Porque nós temos torcidas
que gostam, né,
que gostam de futebol, que curtem assistir futebol. A gente tem uma região com estaduais muito enfraquecidos. Então é evidente que a atenção, o orçamento, os times principais dessa região tendem a canalizar a sua energia para a Copa do Nordeste. A gente tem uma região, sim, com uma identidade cultural muito bacana, muito própria, e essa identidade cultural ela dá origem a uma relação afetiva desse torcedor com essa Copa. Não é à toa que a gente começa a inventar apelidos para a Copa do Nordeste. Quando você dá apelido para alguma coisa, é porque você gosta. Você tem uma relação de afeto. É a orelhuda... É a Lampions League. Quando você fala desse jeito, é porque você criou com essa coisa uma identidade de afeto, né? E isso é uma característica muito própria daqui. Além do mais, é preciso dizer, os clubes nordestinos perderam competitividade em competições nacionais, né? Você não vê hoje mais. É muito difícil você imaginar um clube do Nordeste conseguindo ganhar um campeonato brasileiro da Série A. É muito difícil você imaginar um clube dessa região conseguindo chegar a uma final de Copa do Brasil. A Copa do Brasil já foi a Copa das grandes surpresas. Não tem sido mais.
O Ceará foi finalista na segunda, né? Contra o Grêmio.
Contra o Grêmio. Então, para os nossos times...
O Sport na primeira, né?
O Sport na primeira e o Ceará
em 94.
Os times nordestinos veem hoje na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e um pouco também na Sul-Americana, os caminhos que eles têm para poder ter títulos mais relevantes. Relevante do ponto de vista esportivo e do ponto de vista financeiro. Então eu acho que a Copa do Nordeste é um barato, vida longa à Copa do Nordeste.
Massa, Tom, massa.
Show de bola, Tom. E ó, vamos fazer os negócios aqui?
Isso, bora.
Pra entrar no climinha? Bora. Curte o som. Que delícia esse arranjo, seu Renatinho.
Com direito a sanfonia no final, cara. Você até tem coisa mais raiz pra gente do que isso, do que a música, do que a cultura.
Vinheta oficial de abertura da Copa do Nordeste, da Liga da Copa do Nordeste.
Descobri quem são os artistas, né?
Maravilhoso. Inclusive porque tá aí há anos já, né? Você vê que com o Esporte Interativo transmitir, eu tinha a impressão que foi o Esporte Interativo que tinha feito essa vinheta. E aí talvez não carregasse pro final. Me parece que não, porque a Fox abre da mesma forma, né? O SBT abre da mesma forma. Então é propriedade dela.
Como que é o UEFA Champions League.
Como é um produto. Como um produto.
Tem a sua própria vinheta de abertura.
Exatamente. Um, né?
Quem vai transmitir passe a vinheta de abertura da competição oficial.
Eu acho muito fantástico. Bacana. Eu acho que Tom já fez uma abertura aí triunfal, cara, desse processo. É muito característico mesmo. Tem um pouco daquela coisa do povo nordestino, né? Da cultura. Eu até ouvi trechos do programa que a gente fez no ano passado sobre Copa do Nordeste, com toda a história que o nordestino tem, com toda a paixão que o nordestino tem por futebol. As médias de público sempre foram enormes aqui. Você pergunta a qualquer pessoa lá de São Paulo, do Rio, pô, cara, vocês todos lá enchem estádios e enchem mesmo, né? A gente falta, sempre faltou para os times mais competitividade e mais gestão. Mais gestão. Nesse momento, a gente começa a ver alguns clubes dando lampejos, sem relação nenhum com Lampions, né? Mas dando ali lampejos de que a gente pode apostar talvez em um futuro melhor para alguns clubes. Então, você vê o Bahia, o Ceará, o Fortaleza despontando aí como alguns movimentos isolados, mas de que a gente começa a enxergar ali um cenário positivo. E eu digo sempre o seguinte, ela serve inclusive de inspiração. A gente teve uma entrevista com o Fernando Ferreira, ele falou que a Sul-Minas está voltando. Pode ter certeza que é muito no case do que a Copa do Nordeste tem sido.
Já cabe o exemplo campeão.
Já cabe exatamente. Então assim, eu sou fã da competição também, eu só lamento a gente não ter públicos no estádio, porque certamente o Castelão e a Fonte Nova estariam em festa aí pra caramba nesses dois últimos jogos. Aliás, já estariam o Barradão também. E
nas semifinais,
Nas semifinais. Castelão. E o próprio Castelão também. Exatamente. Então é uma pena.
Essa semana rolou o vídeo da final de 2017.
Lá, né, no nosso reunião de pauta, exatamente.
E aquela foi uma final inesquecível.
Inesquecível, né? Não, aquele padrão ali, aquele foi padrão. Um negócio. André Henne fala isso. André Henne
que tava em dezenas de finais de Champions League.
Champions, em loco, exatamente. Né? Então, ele fala o seguinte: pô, isso aqui é padrão Champions. E é mesmo. Aquilo ali foi um negócio antológico.
Espetacular.
Chelo, sou 9-18. Eu vou deixar pra lhe chamar.
Melhor.
Uma pergunta dele. Pergunta e eu vou lhe.
Mas deixa eu falar só uma coisa. Eu sou apaixonado pela Copa do Nordeste também,
viu? Eu sei disso.
Eu acho um torneio maravilhoso, espetacular. E assim, tendo. Eu sou apaixonado pela Copa do Nordeste. E acho que a gente já tivemos algumas finais espetaculares. Do ponto de vista midiático, 2017 deve ser disparada, top. Mas do ponto de vista de jogo, já tivemos jogos assim espetaculares, pra mim até melhores do que 2017. Já tivemos, por exemplo, Bebeto Gama, campeão do mundo antes da Copa 98, jogando final de Copa do Nordeste.
E campeão. Não, da Copa
Nordeste.
Isso,
campeão.
Isso. Vamos falar disso. Vamos dar um abraço aqui pro Everson, direto de Minas Gerais, torcedor do Bahia, dizendo que o Bahia vai ser campeão. Um abraço também, cadê aqui, pro Zé Luiz, Macaé, no Rio de Janeiro.
Sempre tá presente.
Sempre Luiz, presente. Né? Um abraço pra
Macaé
você.
Sempre, Macaé tinha muito baiano, né? Cara?
Indústria de petróleo.
Ricardo Porto tá aqui dizendo que se o Bahia perder, ele vai ser pentavice. Ricardo, eu entendi sua leotria, sua molequeira, mas eu vou lhe ajudar. Se o Bahia perder, será hexavice, né? O Bahia já tá chegando na sua nona final e tem apenas 3 títulos. Né? Se o Bahia perder, será 6 vezes vice-campeão.
Vai perder mais que ganhou?
Ô, Tchelo, vamos falar disso depois, né?
Se isso é provocação?
Não, foi uma pergunta, cara. Juro que foi uma pergunta.
Mas já tem isso. Já tem essa estatística.
Galera nossa no YouTube tá movimentado
lá. Luiz Valdívia no YouTube, direto de Brejo de Madre de Deus, em Pernambuco. Muito obrigado pela sua participação. Alvinho Gazindel, nosso querido Alvinho, meu
parceiro.
Um beijo pra você, meu amor. Um beijo também para Semaninho, Everaldo Gomes, a galera. Isso é um nick só, viu? Obrigado pela sua participação. Rafael Pinheiro, Bruno Fossá adorou a sua comparação com o Terroir, viu?
Muito legal.
Tá aqui falando que achou muito pertinente. São Genivaldo Novaes, meu Deus, 9h20. Voltamos já. Get the cool. Get the cool, Xuxa. Get the cool.
Get the cool, Xuxa. Futebol S.A.
Prepare o seu coração. pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
E posso não lhe agradar.
Tô arrepiado com essa trilha, seu Renato Kedeville.
Esse é um grande encontro. Nada melhor do que falar do Nordeste, falar da Copa do Nordeste com um grande encontro, né, cara?
É, maravilhoso.
Sensacional, Elba.
Se é algo que nós sabemos fazer, são grandes encontros.
Ah,
né?
Verdade.
Aqui no Nordeste te faz bem
isso. Né? É isso, exatamente.
Grandes
de
encontros.
Grandes artistas, de grandes poetas,
grandes
de
grandes amigos.
De um monte de coisa, cara.
E quanta a gente tá ouvindo disparada do grande Geraldo Vandré.
É isso aí.
Do
é
nordestino aí, Geraldo Vandré.
É, que beleza. Um abraço pro Nilton Rastel. No nosso canal do YouTube, pra Irena Martins.
Ireninha, já falou lá, saudações Alvinegra, já ah, mandou tá aí. Viu?
Grande Ireninha.
Um abraço pro
pessoal
Fernando
do Botafogo,
César.
Se protege, né?
Todo velho? Mundo, todo
Ele
mundo.
Se protege.
Né? Essa turma se
ajuda. Aliás, tem uma imagem de botafoguense correndo, né, na internet com aquela operação mal sucedida aí.
Mas
enfim,
assim,
mas tem um botafoguense com a camisa e 3-4 policiais com
fuzil. E ele é parte do que tá acontecendo, né?
E ele é parte,
parecia
sim.
Que não tava pois no meio de uma é. Cena difícil. Trágica, né?
É, exatamente. E...
Parecia comum para ele, né?
Trágico.
Era tragédia.
Não parecia excepcional.
Era banalização da situação.
É, banalização.
Banalizar uma coisa daquela realmente reflete o que é a nossa tragédia.
É.
Mas vamos lá.
Jader Marques, um abraço para você, Fernando César. Um abraço pro Marcelo Mapurunga. Vocês sabem quem é, né? Grande Mapu, um abraço pra você.
Direto do Maranhão.
Direto do Maranhão.
O melhor cabelo.
Tamo de volta. Galera. Ô, Tchelo.
Seguinte,
eu tenho uma pergunta pra você e depois fiquem à vontade, meus companheiros de bancada.
Se
a
controle.
Copa do Nordeste, ela tá associada desde 2013 a um crescimento do futebol da região. Já temos algum tempo que 4 times de 20 estão participando da primeira divisão. Né? Esse é o terceiro ou quarto ano seguido. O Tom, inclusive, trouxe esse dado específico, né?
Seguido de
4 times nordestinos na primeira divisão. O quarto.
18, 19, 20, 21. 21.
Perfeito. Pronto. E aí, a gente tem uma associação direta do crescimento dos clubes do Nordeste, em especial Bahia, Ceará e Fortaleza, que hoje estão assim, um passo à frente dos demais, a realização da Copa do Nordeste, o fortalecimento do futebol da região, da parte técnica, do ecossistema. A gente citou uma série de projetos, incluindo o próprio Futebol S.A., mas pô, quem não conhece o podcast 45 Minutos, um projeto
sensacional,
maravilhoso, sensacional. Que aborda o futebol do Nordeste. Quem é que não conhece o Nordeste FC, que deixou de ser Live FC para virar Nordeste FC, que é quem transmite por streaming. Né? Então você tem Baião de 2, então você tem uma série de projetos que abordam, que trazem essa
minha alta, aquele local aqui, hein? Minha alta, Darino,
aqui com o Darino Senna, com
Gabriel
o
Galo. Ferretti,
Gabriel Galo, com Ivan Dias Marques. Então observe, o Elton Serra na ESPN Brasil,
isso,
e aí vai ser o comentário, ontem ele estava lá sendo o único comentarista do programa, e hoje ele vai comentar a decisão.
Cracasso.
Então,
cracasso
é Elton. Né? O craque Elton Serra, e a gente atribui até com mais facilidade todo esse desenvolvimento desse ecossistema à presença da Copa do Nordeste, né, rivalizando até com os próprios estaduais da região. Mas o crescimento dos clubes, ele está associado a isso? Ou não tem tanta relação assim? O crescimento de Bahia, Ceará e Fortaleza tem mais a ver com a ocupação de um espaço deixado, por exemplo, pelo futebol pernambucano, pelo Vitória? Os times não voltaram a liberar, porque o futebol pernambucano caiu, né? A gente for para observar. O Vitória caiu também. O Vitória caiu de espaço. Então, digo assim, antes você tinha Sport e Vitória na primeira divisão. O Santa Cruz subiu para a primeira divisão em determinado momento. Mas os resultados, eles têm sido fruto dessa constituição da Copa do Nordeste forte, ou essa associação não é tão direta assim?
A gente discutiu muito sobre isso na quinta-feira. Acho que hoje a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Eu não faço essa relação direta entre a Copa do Nordeste e o sucesso do futebol nordestino, até porque eu não consigo enxergar esse sucesso ainda do futebol nordestino, né? Se você observar historicamente nos brasileiros, a relação de clubes nordeste com brasileiro, ela tem uma presença significativa. E a gente já teve, inclusive, presença de outros clubes que não estão presentes hoje mais. América, Rio Grande do Norte, por exemplo, esteve na primeira divisão.
Santa Cruz.
Então, os clubes de Pernambuco passam por um momento dificílimo nesse aspecto, embora o Sport esteja ainda na primeira divisão, mas ficou na primeira divisão a duras penas, né, o ano passado. Então, eu diria que são movimentos isolados, assim, que aconteceram de clubes do Nordeste. Bahia, Ceará e Fortaleza disparado, né, estão à frente desse processo. Tem outros clubes também, CSA de Alagoas também tem um destaque que precisa ser reconhecido. Mas mesmo esses clubes que tiveram movimento, não foi um movimento uníssono, né? Eu diria que o Bahia teve as razões dele, pelas quais ele conseguiu se sair daquela situação, um processo democrático que o fez avançar 2003. E se recuperar rapidamente do que estava vivendo. Ceará e Fortaleza tinham um processo completamente diferente do que foi o Bahia, né? Dívidas menores, inclusive, para lidar. Então eu não consigo ver uma relação direta. O que eu consigo ver, sim, é que o Nordeste tem uma força capaz, aí sim, de produzir desde torneios com essa relevância, com essa importância, com esse alcance, até projetos de comunicação, como tem acontecido no Nordeste, de uma maneira geral. E é muito justo que clubes do Nordeste alcancem, na primeira divisão e na segunda divisão também, uma relevância esportiva. Mas eu não consigo relacionar diretamente uma coisa com outra. Eu não acho que é fruto da Copa do Nordeste, também acho que vocês não pensam isso, né? Uhum. Que é fruto da Copa do Nordeste que os clubes nordestinos estão bem. Até porque a gente tem que lembrar que essa última versão da Copa do Nordeste, ela é de 2013, né?
Começou em 2013. Recomeçou em 2013.
Pronto, recomeçou em 2013. 2013, inclusive, que é o ano da melhor participação nordestina no brasileiro, né? Que é o do Vitória, de
Pontos Corridos,
quinto lugar. Então, assim, você tem coisas que podem apontar uma relação próxima, tem outras que não. Você pode trazer clubes. Para os clubes de Natal, ABC e América, perderam muita relevância esportiva nesse período. Os clubes de Pernambuco, evidentemente, foram substituídos na questão esportiva pelo do Ceará. Só você pegar...
A principal federação estadual do Nordeste hoje é a Cearense.
É a Cearense. Cearense. Você pega as finais do Nordeste de 2017, acho que 17 para cá, acho que em todas teve um Cearense nas semifinais ou finais. Né? Só não teve nenhuma final, se eu não me engano. Então, normalmente estavam presentes o que era o pernambucano.
Em 17 não teve, mas 18 teve, 19 teve, 20 teve e 21 teve.
Então, assim... Então você pega o pernambucano, se você olhar a década anterior, eram os clubes de Pernambuco que estavam ali. Então eu não faço essa relação direta, não, mas reconheço, antes de qualquer coisa, assim, reconheço enormemente o valor que tem a Copa do Nordeste para o povo nordestino, para os clubes nordestinos, e disparado. É o título que todo clube nordestino quer conquistar hoje.
E aí, então, você...
Ah, eu penso muito diferente, Marcelo.
Que bom.
Vamos discutir aqui. Porque, assim, eu vou trazer primeiro alguns dados para a gente pensar sobre isso, depois eu vou fazer a minha interpretação, a minha conclusão, que, evidentemente, cada um pode ter, né, o que quiser. Uhum. Você só não pode ter os seus números. Os números são os mesmos.
Mas a era da pós-verdade está complicado de entender
isso. Você tem que ter a sua interpretação sobre os números. Verdade, mas olha só, se você dividir a Copa do Nordeste em dois períodos, hoje nós estamos a edição de número 18. Então, se você dividir 9 e 9. A primeira, de 94 a 2012, com muitos períodos de hiato, né? Uhum. Muitos anos em que ela não foi realizada.
Aconteceu.
Nessas 9 edições, 6 times diferentes disputaram as finais. E desses 6 times diferentes, 4 times diferentes foram campeões. Então, na primeira fase da Copa do Nordeste, em 9 edições, 6 chegaram às finais, 4 foram campeões. No segundo período, que é esse de 2013 a 2021, que é ininterrupto, né? Nessas mesmas 9 edições, 10 times diferentes chegaram às finais. E desses 10 times diferentes, 7 times diferentes foram campeões.
Até ano passado não tinha tido uma repetição de campeão, de 2013 até 2019.
Foi mudando.
O que é que eu quero dizer com isso? É que nesses últimos 9 anos, nessas últimas 9 edições, você percebe um maior equilíbrio e uma maior distribuição de competitividade entre os clubes. Não à toa, eu tenho mais clubes diferentes chegando a uma final e eu tenho mais clubes diferentes sendo campeões. Por quê? Porque a distribuição da competitividade, eu não estou aqui discutindo se esses times são bons ou são... Eu não estou discutindo a qualidade específica do futebol de cada um. Eu estou dizendo que a competitividade entre esses times aumentou. Tanto aumentou que você teve uma maior abrangência de quantidade de presença e de conquista em finais. O que isso quer dizer para mim? Que a Copa... Eu acho, primeiro, Celo, você jamais pode pegar um assunto complexo como é a competitividade de um clube de futebol e você dizer que existe uma relação direta disto com um único fator. Claro. Existem vários fatores.
Sem dúvida.
Mas para mim fica muito claro, que a Copa do Nordeste, ela cria condições muito adequadas para que os clubes desta região possam desenvolver a sua competitividade. Sabe por quê, velho? Porque ninguém constrói castelo no deserto. Não existe castelo no deserto. Os castelos são construídos nos vales férteis, nas montanhas, sim, perto de um rio, né?
A até riqueza... usou a expressão no, em cratera de vulcão também.
Né, ninguém constrói castelo em cratera de vulcão. A riqueza precisa de um solo fértil para se desenvolver. E o que a Copa do Nordeste faz é criar as condições melhores, mais adequadas, para que os clubes, evidentemente, façam os seus resultados. A Copa do Nordeste, ela fertiliza o solo. Cada clube que faça a sua colheita.
É isso aí.
Por que que alguns ganharam e outros perderam? Porque, é como diria o grande Suassuna, né? O imortal Suassuna, no Alto da Compadecida, que o Renatinho já assistiu 8 vezes.
18.
18 vezes. Igual a quantidade de edições da Copa do Nordeste.
Exatamente, uma para cada um.
Meu irmão, eu faço furo, quem mata é Deus.
É isso.
Deus.
Né?
Sensacional.
Eu faço furo, quem mata é Deus. Então, assim, o que a Copa do Nordeste faz é criar as condições para que os clubes se desenvolvam. Agora, o que vai acontecer com cada clube, o que aconteceu com o Sport, com o Vitória, com os clubes do
Santa Cruz,
com Santa Cruz, é fruto de decisões internas. É fruto de má gestão, é fruto de endividamento. Por que que o futebol cearense...
Sport Guares também,
né? Por que que o futebol cearense hoje é o futebol dominante no Nordeste? Ah, os times do Ceará são os times que têm o menor nível de endividamento e a maior capacidade de investimento na formação de plantel. Pô, é uma tese que faz sentido. Por que que o Bahia foi por um caminho e o Vitória foi por outro, situados dentro de um mesmo ecossistema? Porque o Bahia teve o seu modelo de governança, o Vitória tem outro. Então, assim, a Copa do Nordeste, ela não explica sucessos e fracassos, mas ela criou condições melhores para que os clubes pudessem se desenvolver. Cada um que fizesse
a sua escolha. Mas a gente não está discordando disso, não. Está discordando, não.
Mas eu acho que...
Disso, não.
Mas o que eu tô dizendo,
o que eu falei foi que eu não fazia relação nenhuma entre o sucesso dos clubes que estão tendo algum sucesso com a Copa do Nordeste.
Não, mas eu faço.
Eu não faço. O Bahia não fez o momento dele em 2017 por causa da Copa do Nordeste.
Não fez nenhum.
O momento do Bahia em 2013 ou 2017, não foi?
2013.
2013.
Não tinha nada a ver com a Copa do Nordeste. Bahia.
Veja, quando você
mesmo percebe... o Ceará e Fortaleza não tem nenhuma relação com a Copa do Nordeste. Então, assim, é claro que eles se aproveitaram de uma Copa do Nordeste, não, porque eu também acho que a condição de esportiva e competitiva da Copa do Nordeste é muito maior do que o estadual. Nem tem como comparar uma coisa com outra. Mas não foi por conta dela que houve nenhum movimento dos clubes. Agora, uma vez que esses clubes estão se destacando, você tem um campeonato mais competitivo, mais visto, mais bem promovido, é óbvio que
você
é melhor.
Você cria
um círculo... É óbvio que isso é melhor. Não, ninguém está dizendo ao
contrário
disso.
Você cria um círculo virtuoso. Sim, você claro. Vê hoje times disputando uma final...
A pergunta foi para mim, mas eu entendi se a pergunta... Eu não faço relação. Eu acho que os clubes, esses clubes, inclusive a Copa do Nordeste hoje, não é ainda mais bacana porque alguns clubes estão para trás. Os Nordeste, os de Pernambuco, o Vitória, por exemplo. O Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste. É. Não chega a uma final...
Desde 2010.
Uma última década. Vez. Mas se não existisse a Copa do Nordeste, talvez as condições dos clubes nordestinos fossem ainda piores.
É possível.
O que eu estou dizendo que ela criou um conjunto, um círculo virtuoso que trouxe frequência ao estádio, aumento de audiência na TV, aumento de patrocínio, aumento de verbas.
Essa parte que eu discordo um pouco, Tom. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Eu não acho que o reflexo... Eu falei sobre isso na quinta-feira, inclusive. Eu não acho que o reflexo financeiro da Copa do Nordeste representa o tamanho, inclusive, que ela tem.
Ainda não.
Ainda não.
Mas veja bem.
Mas a gente já está falando de quase uma década,
não, tá? Não, mas vou lhe passar um dado aqui. Ela começa em 2013 com 5 milhões e 600 de televisão. Bateu 2020 com 34 milhões. Sim, você sabe quanto foi o Campeonato Mineiro este ano? 41. E acabou. Não tem mais Globo pagando Mineiro. Sim. Mineiro vai até agora, até 2021. A partir do ano que vem, meu amigo, se vira.
Nem o Paulista também, né?
Se perfeito. Vira, como vai já foi aqui com o Baiano. Então é o seguinte, ela, no momento em que os estaduais vão perdendo relevância, seus times vão colocando ali com time de transição, sub-23, o que quer que seja, como o Atlético Paranaense tem feito, como o Bahia tem feito e outras equipes por aí vão fazendo, porque fora o Paulista... Paulista, só pra você ter ideia, Paulista botou pra dentro esse ano 225 milhões de TV. É uma aberração, cara. É um negócio descomunal e que ela, a Globo não tá mais disposta a pagar esse
preço. O ano que vem já não vai
essa
ter.
Essa grana, né? Já não vai pagar isso aí. O Carioca já caiu pra 11 milhões da Record e 65% do pay-per-view, o Fernando falou pra gente.
11 milhões pra dividir pelos quatro.
11 milhões pra dividir pelos quatro.
Pela turma.
Pelo todo.
É, porque eu acho que 3, 700
será 15 pelos milhões 4, no próximo ano. Agora, o que eu sempre digo, e aí, assim, é o que o Tom tá falando. Eu vejo como o ecossistema que vai se formando. O Fernando César escreveu um negócio bem bacana, depois você lê aí, cacete, no Twitter, no YouTube. Então, assim, eu vejo os clubes se organizando. Claro que esse movimento não está ligado diretamente, mas faz parte de um ciclo Sim. virtuoso que está se formando. Pô, se eu tenho condições de uma equipe mais competitiva, e aí eu alertei isso na quinta-feira. Aquilo que a gente sempre esbarra lá do negócio do conjunto de forças. Olha que esses clubes nordestinos, até então, eram 15º, 16º, 17º orçamento. Caiu o Botafogo. Caiu o Vasco. Cruzeiro está lá embaixo. Tem três caras Curitiba que tinham orçamentos maiores. Que tinham orçamentos maiores do que os clubes do Nordeste, caíram. Então, os clubes nordestinos, e aí a gente sempre está associando orçamento à performance esportiva, você está cada vez mais ligado ali. Então, quem era 16º virou 13º. Talvez esses clubes já não briguem para cair. Quem que subiu aí? Cuiabá, Chapecoense. Então, são clubes que vão subir com orçamento menor do que Fortaleza.
Juventude.
Menor do que a Ceará. Sim, ó, o Ceará, sentido. Só para falar do Bahia e Ceará, porque eu acho que o último bloco a gente vai talvez Sim. discutir sobre isso aí. Bahia, Bahia com 170 milhões de orçamento para 2021, Ceará com 150. Ceará com uma dívida muito pequena.
Ceará, capacidade de investimento maior. Tá?
Capacidade de investimento. Na hora que o Ceará trouxe Mendonça, veio o torcedor do Bahia para dizer lá no Twitter, pô, como é que o Bahia perde Mendonça pro Ceará? Vai perder, meu velho. Vai perder porque a capacidade de investimento do Ceará hoje é outra.
O Ceará não atendeu a exigência do América Mineiro por Messias e o Bahia não pôde exigir.
E outra coisa, Cacito, houve um tempo em que o Bahia estava lá com seus 120, 130 milhões de receita, com a dívida já de perto de 200, e o Ceará estava faturando 30, 20. O Ceará vai faturar 150 esse ano de orçamento. Então, meu amigo...
Fortaleza hoje já tem um PIB maior do que Salvador.
Exatamente, exatamente. E a gente que fica atento a esse movimento... Pra não ficar que nem os clubes do Rio ficam pra aqui. Pô, o Vasco vai perder Rossi pro Bahia? É. Pô, o Botafogo
vai perder... O Fluminense vai perder o Daniel pro Bahia?
Como se... E a gente não olhe pra esses clubes que estão chegando, como Fortaleza e Ceará, e pratique simplesmente a mesma visão míope que esses caras têm, entendeu? Então, assim, eu vejo esse rearranjo. Claro, não quer dizer que é definitivo. Acho que o Tchelo tem razão quando ele fala isso. Não quer dizer que tá cravado que vai acontecer isso, mas é um sinal de que as coisas estão evoluindo. Claro que num cenário em que você, a cada 3 anos, você troca de presidente, pode dar tudo errado. Agora, o que eu sempre digo é, os clubes que têm boa gestão precisam de boa gestão durante anos, para que a própria sim. torcida prove sim. desse gosto e seja crítica ao sei lá, aventureiro desse desembarcar no
clube. Não, não, você está coberto de razão, cara. Só para finalizar um contraponto que você falou, assim, o desempenho esportivo dos clubes nordestinos na Série A não é um desempenho esportivo que mereça destaque, com exceção de Ceará e Fortaleza. Mesmo do Bahia, ele brigou para cair nos últimos anos. Ele salvou, faltando 2 rodadas, mas ele vinha ali na parte
não,
de baixo
da tabela. Não, o Bahia brigou este ano, há 2 anos atrás, tem 2 anos brigou, que ele não brigava.
Não,
só
não.
Este último.
Ele ficou até o final, ele saiu
não, faltando este 2 último.
Não,
este
mesmo
último,
anterior tinha.
Não,
2019 não.
Não.
Bom,
não,
2018 tá. Flertou, chegou a estar na zona de rebaixamento durante a Copa do Mundo.
O Bahia teve, pode ter errado um ano aí, mas o Bahia ficou brigando.
Mas
os últimos 3 anos estava ali.
Mas
o Fortaleza, e o Ceará, principalmente não. É. A Vitória tem 3 anos que não volta. O Sport escapou porque Botafogo e Vasco não tinham condição de não cair.
Mas
estava ali.
Pronto.
Eu sei, tio, mas
está acontecendo algo agora, e a gente vai pro bloco que já estamos estourados. Está acontecendo algo agora que não acontecia antes. Botafogo cair, já caiu.
Não, antes, não, mas o que eu tô falando. Mas, por exemplo, caiu nos 2 juntos, Botafogo e Vasco.
Ah, caiu Botafogo e Palmeiras.
É, mas é isso que eu tô te falando. Talvez esse movimento de bater e voltar não seja como antes. Vocês batiam sim. e voltavam.
O Cruzeiro, por exemplo, não voltou.
Cruzeiro não voltou. O Vitória tá tendo dificuldade.
Mas isso tem relações com outras questões. Inclusive a causa para a queda, você tinha mais receita.
Congestões e tudo.
9h42, me desculpe interromper. Meu Deus, tempo cruel. Voltamos já. Get the cool, get the cool sunshine, get the cool,
get the cool sunshine. Futebol S.A.
Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse tão
É uma declaração de amor, né, gente? Isso não é uma música.
Isso é, é uma pérola da música brasileira. Pérola nordestina.
É. Eu só evitei dançar aqui, porque a não ser quem foi que colocou no YouTube, falou que eu dançando sou um ótimo comentarista. Muito obrigado. Ah, foi a Semeninho Erivaldo Gomes, o pessoal do Nick. Nick Único. Muito obrigado, viu, pela parte que me toca. Um abraço pro Fernando César. Ele colocou aqui o seguinte: com um pesquisador de um contexto diferente, futebol francês, tento defender a tese de que modelos de negócios dos clubes impactam na reorganização do ecossistema. Eu concordo com ele. Aqui, pelo menos, vejo isto. Minha hipótese, de longe e sem entender a fundo o contexto da Copa, vejo que os clubes que se organizaram estão agregando valor à competição. Opa, isso foi o Fernando César, nosso chat do YouTube. Sim. Um abraço para ele, obrigado.
É o virtuoso, né? É. E aí um acaba
beneficiando.
Ele até completou aqui um negócio legal.
Melhores times fazem melhores competições, melhores competições fazem melhores exatamente. Times.
O ecossistema é importante para a evolução, mas a
clubes,
soma...
Né? O raciocínio dele parte dos clubes.
Parte dos clubes. Né?
Mas a soma da criação coletiva de valor faz evoluir o todo. E isso pode estar acontecendo na competição no que diz respeito ao aumento do interesse. Muito obrigado. Um abraço.
Fernando Ferreira falou uma coisa também naquele dia. O Fernando foi Alex Rangel, agora me peguei. Não existem grandes clubes sem grandes competições. Você lembra que ele falou isso? Não existe
grandes clubes. Foi Fernando.
Grandes clubes sem grandes competições. Não adianta você não ter como pensar, descolar uma coisa de
novo. Perfeito.
Por que Salvador hoje é uma cidade relevante do ponto de vista dentro do mercado de inovação e tecnologia no Brasil? Por quê? Porque Salvador tem, historicamente e mais recentemente, um investimento em infraestrutura que fomenta,
incentiva
o desenvolvimento de empresas e de pessoas voltadas à inovação. Porque é isso que a gente está falando. Você cria uma estrutura, você cria um ambiente que estimula a formação do craque, a formação das empresas vencedoras. No futebol é a mesma coisa. O que a Copa do Nordeste faz é criar um ambiente virtuoso para que os clubes se desenvolvam.
Tem uma coisa, cara. Desculpa, Tim. Tem uma coisa que eu acho sensacional, assim. Durante muito tempo, principalmente no começo do futebol dos anos 60, começo do futebol que a gente fala dessa era moderna, né? Os clubes do Nordeste eram demolidores de campeões. Sabe por quê, cara? Porque ninguém sabia o que jogava aqui. Os caras nem sabiam que time tinham aqui, não sabia que eram jogadores. Você ouvia falar do Bahia, de outro time, mas a gente era conhecido por isso. Hoje não. Hoje o Brasil vê a Copa do Nordeste.
Então,
os clubes nordestinos são vistos, são apreciados, né, são admirados. E, portanto, isso tem um valor gigantesco na linha do que você está falando.
O Anderson Santos colocou aqui que lamenta muito que não possa assistir pela TV aberta, pelo SBT, no Rio de Janeiro, a Copa do Nordeste, porque
ainda
não queria assistir. Mas ele em breve já tá flertando com a transmissão.
Tanto que a audiência bateu recorde aí, né?
Sim.
A audiência bateu recorde aí. Na TV fechada, a Fox Brasil conseguiu uma audiência maior possível nessa história.
E o SBT também teve audiências imensas nos jogos, especialmente em Pernambuco, nos jogos entre Bahia e Sport.
A audiência de Bahia e Fortaleza, se eu não me engano. Bahia e Fortaleza não. Foi um jogo. Foi o Vitória e Fortaleza, se eu não me engano. Foi um jogo da semifinal. Tinha sido recorde de audiência da TV fechada.
Foi Bahia e Fortaleza, 0-0.
Bahia e Ceará foi maior do que Real Madrid e Osasuna. A audiência.
Mas foi menor do que Bahia e Fortaleza, sabe?
Foi menor do que Bahia e Fortaleza, exatamente.
Impressionante.
Agora, o que eu digo é o seguinte: os clubes do Nordeste, e aí só recapitulando, você começa. Porra, e aí, de onde vem esses movimentos? Cara, os clubes aqui precisaram conviver por muito tempo com a escassez. Escassez de patrocínio, escassez de
só não tinha escassez de torcedor.
De direito, pronto. De direito de TV, só não tinha escassez de torcedor. E no momento em que eles se organizam e começam a capturar melhor torcedor, através de quê? Bons programas de sócio-torcedores, que aí você começa e cria marca própria, como tem o movimento aqui do Bahia.
Bahia, Fortaleza, do Ceará tem marca própria.
Fortaleza, de Ceará. Que você começa, você está capturando aquele público que só ia para o jogo, para que você aumente os pontos de contato com ele no relacionamento e traga mais dinheiro para o clube. E aí, meu amigo, a escassez lhe traz capacidade de você melhorar a sua gestão. Porque a nossa margem de erro é muito pequena. Um clube que fatura 500 milhões, 600 milhões, 400 milhões, a margem de erro o cara pode... Não escorrega.
Não deve, né? Mas
aqui,
pode, né?
Pode, não deve. Mas aqui, se você errar... Um clube que fatura 140, você perde 70 milhões de receita no outro ano de TV.
Vou largar uma pergunta aqui que não vai ser respondida hoje, tá? Mas vocês não acham que tem uma relação muito próxima com o fenômeno do regionalismo também, não? Que se assentou muito nos últimos anos, né, cara?
Acho, pronto, eu ia dizer isso.
Tem uma questão em torno disso de que as pessoas, de fato, passam em torno do terroir que Tom falou, de proteção e de defesa dos seus valores culturais, locais, né?
Acho que acho que tem até a ver um pouco com o movimento de polarização das coisas.
Pode
então,
também, né?
Pode ter uma pista e muito potencializado pelas redes sociais. Então você, um dos programas nossos mais escutados foi torcedor de, como
é? Torcedor, torcedor de coração, torce para time da região.
Exatamente. Assim? Torce para time da região foi um dos mais escutados e a galera batendo ali, achando um absurdo que torcedores daqui torcessem para lá. Então tem um pouco disso. Em que projetos bons, e aí você listou alguns aí, Cacito, nesse processo, vão dando voz e vão amplificando isso.
Perfeito. Né? Ocupando espaço.
Vão ocupando espaço, vão trazendo mais discernimento para as pessoas e aí começa a vir uma série. Eu acho, ocupando espaço,
tem gente, mais gente querendo ouvir também, né?
Mais gente querendo
ouvir. As pessoas não queriam ouvir.
Antes era um goela abaixo. Então, por exemplo, você tinha que ouvir a ESPN. Tem gente que não está mais assistindo a ESPN e está ficando ouvindo podcast. Entendeu? Desculpa, Cacito. Nós do Futebol SA somos cobrados porque falamos pouco daqui da Bahia.
Muito cobrados. Verdade.
Nós somos cobrados aqui, velho, porque a gente fala, porque a gente gosta de futebol. Claro que a gente gosta dos nossos clubes.
A gente vai ampliar mesmo, vai para nacional, internacional.
Mas a gente gosta de futebol, a gente vai falar. Então,
quando o contexto determina, como hoje...
Tem gente que torce a boca pra gente aqui, cara. Então tem essa divisão mesmo.
E é interessante, Baton.
Não, eu acho que a Copa do Nordeste, ela explicita de maneira ainda mais forte também um processo de conflito que está acontecendo cada vez mais entre os clubes e as federações regionais. Numa semana em que a gente viu, por exemplo, uma entrevista muito, muito firme, né? Do presidente do Bahia, inclusive com você, Cacique.
Comigo lá na Bahia Jacuipense, aqui na Rádio Sociedade.
Você assistiu o Muro de Berlim.
Eu assisti mesmo, literalmente.
Caí. E também numa semana em que a gente viu uma coisa até então impensável pra gente, que era um Corinthians e São Paulo acontecer num domingo às 10h15 da noite.
Surreal.
É surreal. Cabe também a gente perguntar às federações o que é que vocês estão fazendo.
Acontece domingo 22h15, Tom.
Vamos lembrar aqui entre nós.
Eu prefiro nem falar.
Não, é porque eu não consigo nem lembrar de muita coisa que acontece às 22h15 de um domingo. Até a pizza já passou.
A pizza já passou.
Já passou. O aplicativo já tem dificuldade de passar alguns abertos.
Pra quem tem refluxo é uma miséria comer pizza essa hora.
Cada um que faça do seu domingo à noite o que quiser.
Mas de fato, Tom.
Mas, cara, o que é que você está fazendo com o seu produto?
Claro, velho.
E aí as Copas Regionais e a Copa do Nordeste, claro, como Renatinho sempre diz,
pressionam essa relação.
Poder não aceita vácuo. Então, isso é uma questão importante. Outra, aí eu concordo com o Tchelo, se você observasse, não é por acaso que nos últimos 4 anos você teve 4 times nordestinos mantidos na Série A. Certo, errado, bom, ruim, aos trancos e barrancos, caindo, não caindo, estão lá. Eles são melhores do que os 4 que caíram. Se você pegar esses 4 anos, isso quer dizer que foram 16 vagas. Estamos falando de 16 vagas. Essas 16 vagas, me corrija, Cacito, sua memória muito melhor
de
que
elefante.
A minha. Elas foram ocupadas por 5 clubes.
Vitória, CSA, Fortaleza... Não, 6.
6 clubes. Desses Bahia, 6 clubes, Esporte, você tem basicamente 3 que são recorrentes. Bahia, Ceará e Fortaleza.
Exatamente.
As outras vagas foram rotativas entre Vitória, CSA e Esporte. Mas, de maneira mais consistente, quem tem mais estado nesse grupo são Bahia, Ceará e Fortaleza. Não por acaso os maiores orçamentos, não por acaso as melhores gestões. Então, volto a dizer, a Copa do Nordeste...
Finalistas de hoje.
Hã?
E dois deles finalistas
de hoje.
E então, foi também do ano passado.
São os 3 primeiros na classificação geral dessa
edição. Entendeu? Faça o furo. Quem mata é Deus. Então cria as condições, semeie o solo e faça a sua colheita.
Um outro ponto muito interessante é a constituição de novas rivalidades, né? O acirramento da rivalidade entre Bahia e Esporte.
Tchelo tava falando isso ali, né?
A criação da
backstage aqui.
Bahia e Ceará tá se consolidando num clássico, porque são muitos confrontos, né? Confrontos eliminatórios. E aí existe uma manutenção desses confrontos eliminatórios, vamos chamar assim,
muito
dentro de uma competição nacional que é a Série A. Então você vai constituindo rivalidade e jogos, partidas que não aconteciam com frequência por conta da Copa do Nordeste.
E rivalidade... Caio Vasconcelos até critica o modelo atual, porque ele acha que esses clássicos estão muito concentrados na primeira fase. E você acaba esvaziando a segunda fase. É uma tese também.
Uma tese. Quem critica porque o modelo atual. A gente esquece, cara, que rivalidade se constrói com jogo.
Com encontro.
Isso. E outra coisa, não se constrói só você ganhando, se constrói você perdendo.
Claro,
é quando você perde que você toma mais raiva do outro lado.
Torcedor do Bahia hoje,
aí que você pega a raiva mesmo, né, Nath? Quando vai perdendo, você pega a raiva mesmo. É
que você pega o ranço que você quer dar o troco.
Meu amigo, os últimos 7 jogos do Bahia com o Ceará são 6 vitórias do Ceará e 1 empate.
Olha, eu não estou dizendo. Eu não sei mais nada.
Que fumo, meu Deus.
E eu não concordo com a tese.
Isso cria uma história, né?
Uma narrativa.
Tem uma narrativa, história.
A torcida do Bahia fala muito, porque não tem uma rival.
É o pai.
Acho uma bobagem quando falam isso. Mas se você para pra observar, o Vitória hoje não perde pro Bahia, viu? O Vitória joga com o Bahia, enfrenta, empata, ganha, perde um, vai lá.
Últimos jogos.
Mas realmente, quando você para pra olhar hoje, eu sou do Bahia, quando você fala assim, vai perder um Bavi. Hoje tá incomodando mais perder pro Ceará.
Não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Até porque
isso Bavi, que é uma questão que tem que ser observada.
Que é um clássico que já teve 12. Você
deslocou o eixo da rivalidade.
Mas esse é o esvaziamento do estadual e o crescimento do regional, cara. Isso, é o esvaziamento. O que tá acontecendo é o esvaziamento do estadual e o crescimento do regional.
Esse e é aí as rivalidades vão junto.
Vão junto. Total. Bahia e Vitória já tem alguns anos, 3 anos seguidos, que com times principais só acontece um clássico por ano. Já aconteceram 12 por ano de 94. Cara. Então observe que isso vai...
Por incrível que pareça, Cacito, falei isso lá atrás, a menor distância entre o Bahia e o Vitória hoje é o campo.
É o campo, perfeito.
Por
perfeito,
incrível perfeito, que pareça.
Perfeito. Minha gente, que programa maravilhoso. Olha, o Alisson Silva Pontes perguntou sobre a segunda divisão da Copa Nordeste, se a gente acharia legal.
Eu acho que é uma saída sim. Eu acho uma saída sim para que a gente possa trazer clubes que não vão chegar na primeira divisão.
Talvez a gente possa tentar evoluir isso numa reunião de pauta, porque infelizmente a gente tá estouradíssimo, 9h55, e eu quero... Eu não vou dar palpite, não. Tô dando palpite toda hora. Eu quero palpite
de vocês. A UEFA fez isso, né? Ela tem a Champions, ela tem a UEFA League.
Então você tem uma... a Conference League, né?
Você tem uma segunda...
Leandro Paulo, lá do Twitter, sempre fala disso. Ele não gosta da Copa do Nordeste. Ele mete o cacete na Copa do Nordeste por causa disso. Porque não privilegia outros times que tem na região.
A gente só precisa...
Que eu acho que vai acabar acontecendo.
Vai ter que voltar a discutir depois. O tempo tá correndo rápido, mas porque a Copa Nordeste, infelizmente, nesse modelo, tem vida com prazo determinado, né?
O contrato é até 2023, né?
O medo é o calendário, velho.
A gente vai precisar pressionar para que te possa realmente sustentar e renovar isso pelo menos por mais uma década para frente, né?
Já fizemos um pré-eleção aqui na bancada com o Alex Portela,
porque ele era presidente da Liga, né?
Falou-se bastante sobre
isso. Falar em Copa do Nordeste é como chegou o
grande Valdo Silva.
Chapéu de vaqueiro.
Palpite rápido, voando para a gente se despedir para final hoje.
Muito bom.
Tim, ou melhor, Tom.
Buguei agora.
Bugou. Foi pra ver se tava esperto.
Palpite do quê?
Palpite quem, né? Placar de
Bahia, claro. 3-1.
3-1, Bahia. Vai lá, Tinho.
Bahia no tempo normal, 2-0.
Cello.
Ceará, 2-0.
É isso, hein?
Miserável.
1-0, Bahia é campeão nos pênaltis, porque aqui eu tô torcedor de tarde, quando for comentar o jogo. Quando eu vou comentar o jogo, eu vou espiciar o juiz, Cacito, torcedor do Bahia, porque o cenário é muito difícil. Olha, obrigado, Fernando César. Comentar muito não, comente bastante. Você participou de uma maneira bacana aqui com a gente. E esse convite é pra todo mundo do nosso YouTube.
E um dia a gente vai trazer ele pra cá, viu?
Vai.
Se prepara aí, viu,
Fernando? Bruno Flossá falou que seu comentário foi brilhante, Renatinho. Anderson Brunão. Santos. Edson Alves, obrigado. Gente, Gabriel Almeida, o YouTube bombou hoje mais uma vez, muito obrigado. O WhatsApp
valeu,
também.
Valeu, galera.
Não consegui acompanhar as mensagens, foram muitas mensagens, um assunto muito gostoso aqui, mas obrigado de coração pela participação. Cello, Tontinho, até a próxima.
Abraço, amigos, mandar um abraço querido para meus amigos do BB2. Essa semana a gente teve uma perda muito grande com um grande amigo nosso que perdeu a batalha, Gil, perdeu a batalha pro Covid. Então, estamos todos de luto lá.
Mais
um abraço para os familiares, mais uma das 400 e lá vai mil, difícil.
Nossa,
um abraço para os.
Nossa solidariedade, nosso abraço. Isso.
Família, obrigado, amigos. Né?
Família,
um abraço para todos os amigos nossos do BB2 e um abraço para esses profissionais de saúde que são os heróis na nação.
Valeu, Cello.
Cara, beijo final de hoje é pra minha velha Ioiô, minha sogra Léo, minha irmã Maria, em especial pra Mar. Primeiro dia das mães dela amanhã. Não podia.
Beijo, Mar. Boa, feliz dia da mãe, mamãe. Exatamente.
Cada uma de sua forma, cada uma com suas limitações, mas principalmente com suas virtudes, né? Preenchem a mim, cara, todo dia com a demonstração do amor que eu acho mais bacana, mais intenso que o amor de uma mãe. Amo vocês. Perfeito, curta o seu dia amanhã.
Tom! Eu deixei por último na despedida, pra você dizer seu número do dia,
eu ia acabar o programa. Se você trouxer alguma polêmica no final, não vale, não. Viu? Porque não tem réplica.
Não tem réplica.
O número do dia, 1,33, é a média de pontos de audiência do Fox Sports.
Número do dia.
Boa!
Geni.
Na transmissão da primeira partida da final da Copa do Nordeste, o que não é pouca coisa, não. Isso deu pra eles a liderança da audiência de todos os canais fechados na TV paga.
E reforçando o que o Tinho tinha falado, o jogo anterior deu 1,97.
Que
foi Bahia e Fortaleza. Também foi o recorde.
Que absurdo de quantidade de transmissão, de gente assistindo uma TV fechada na Copa do Nordeste. Manda
tudo. E pra fechar, claro, mandar um grande beijo pra todas as mães, pra minha mãe, pra Cris, minha sogra, Calzinha, que é mãe de coração. Todas vocês, um beijo no coração de vocês. Obrigado por fazer a nossa vida mais feliz. E eu queria dizer o seguinte, cara, vida longa à Copa do Nordeste, né? E que ela se inspire nas palavras do genial Lenine. Que ela seja raiz e antena. Raiz para valorizar suas origens e antena para se ligar com o resto do mundo.
Show! Ainda bem que eu deixei você por último. Foi de futebol! Show, Tom. Vida longa Copa do Nordeste, como diz o André Lima, a Copa da Resistência do Nordeste, sobretudo um forte. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado pela participação, foi muito bom. Sábado que vem tem mais Futebol SA. Quinta-feira tem reunião de pauta. Curta no YouTube, siga a gente nas redes sociais.
Podcast,
Spotify, Google Podcasts,
Deezer,
olha, estamos aqui para você. Venha com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.
Recortadas em jornais de folhas, a miúde, eu vou te jogar no pano de guarda confetes. Eu vou te jogar no pano de guarda confetes.
Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grande vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
Outra vez pra sempre fui acorrentada no seu calcanhar.
Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica.
Não vou me sujar fumando apenas um cigarro.
Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval.
Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais,
embora, baby, baby.
No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora, baby.
No mais,
estou indo embora,
baby. No mais,
estou indo embora.
negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
Oferecimento, o governo do estado investe na vacina. Bahia, meu orgulho.